A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Hoje vamos saber como é a experiência de uso do iPhone 17 Air. Um dos nossos ouvintes da Hora da Maçã vem ao podcast para partilhar com a comunidade tudo sobre o uso do iPhone Air. Vêm aí novos produtos Apple e até ao final do ano vai haver muitas novidades. Fico por aí porque este podcast vai mesmo valer a pena ouvir.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 337 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 5 de outubro, um dia que marca a história da Apple. Morreu neste dia em 2011 e o tempo voa. Já estamos em 2025. Steve Jobs. Parece que foi ontem, mas de facto eu recordo-me desse dia quando soube da notícia. Parecia que tinha morrido alguém muito próximo, alguém que da família. Não sei se tivesse essa sensação ou não.
Eu posso dizer-te que foi uma sensação esquisita e neste feriado eu na altura trabalhava no retalho especializado e tínhamos um, e na área de eletrónica tínhamos um espaço dedicado à Apple, e nesse dia todos os computadores estavam abertos na página da Apple, e de facto com aquela fotografia a preto e branco, Steve Jobs, e que dizia precisamente portanto o dia, a data nascida em 24 de Fevereiro e faleceu a 5 de Outubro de 2011, e foi uma sensação estranha. Eu por acaso, pá, estou-me a arrepiar, não é por nada, mas foi uma sensação estranha porque parece que foi uma pessoa que esteve presente em vários momentos da nossa vida. E eu acompanhei o renascer da Apple, portanto, em 99-2000, com o aparecimento do iPod e dos iMacs e tudo mais, e portanto, desde então, fiquei super fã da marca e sempre acompanhei, e depois é estranho ver realmente a pessoa que de facto comandou os desígnios desta...
Eu acho que mudou o mundo, não é?
Sim. Sem dúvida. Mudou a forma como as pessoas interagiam com os computadores, mudou a forma como interagíamos com o telefone, com o e-mail, com muita coisa, e foi um visionário, foi realmente uma pessoa que deu um contributo extraordinário e incontornável à tecnologia do século XX.
Eu tive a sensação naquela altura que, pronto, a Apple nunca mais vai ser a mesma, mas a verdade é que a Apple, depois disso, teve algumas inovações, é verdade, não teve tantas como Steve Jobs, mas teve sobretudo, tornou-se numa empresa com valor financeiro brutal e tem trazido e tem levado as pessoas a aderirem cada vez mais. Eu recordo-me que a Microsoft era, sem dúvida, a empresa número um de computadores. A Apple estava lá atrás e a Apple tornou-se na primeira empresa de tecnologia. Várias fontes indicam que vamos ter até ao final do ano a saída de novos produtos, até porque a Federal Communication Commission, que é tipo a nossa Anacom, que é o regulador das comunicações dos Estados Unidos, colocou cá fora documentos que indicam que vão sair novos iPads, iPad Pro de 11 polegadas e 13 polegadas, muito provavelmente um MacBook Pro ou Air, o Pro ou Air com o M5. Diz que o Pro provavelmente só no próximo ano, mas provavelmente vem um novo Air já com o M5.
Sim.
E uma nova versão das Apple Vision Pro, talvez para o ano. Até porque, e eu já disse aqui, e este é um sinal, por isso é que eu digo que provavelmente vem primeiro o MacBook Air com o M5, porque a Vorten está a vender o MacBook Air M4, 16 GB, 200 de RAM, 256 de capacidade. Eu tive lá, eu acho que falei a semana passada, estava a 999€. Neste momento, o azul céu e o prateado está a 958,41€, e o meia-luz, o escuro, que é até aquele que eu gosto mais, está a 954,75€. Isto tem vindo a descer.
Que é um excelente preço, diga-se passagem.
É brutal, e se tu tiveres um sistema de IVA que recuperes o IVA,
exato,
vamos aqui para os 700 e qualquer coisa euros. Eu já vi aí no LX M1s a gente a pedir 700€. Está tudo louco, porque do M1 para o M4 são 3 gerações à frente. Portanto, eu não sei se essa malta que está aí a vender no LX já percebeu bem aquilo que está a acontecer, mas estes computadores são... O M4 é excepcional, eu tenho aqui um M4 na minha posse. É verdade que eu fiz ali um boost para 24 GB, 1 TB, custou um bocadinho mais, mas é um computador brutal.
Mas é uma máquina que te vai dar para muito, para mais algum tempo do que o normal, sem dúvida.
E tem uma bateria que isto dura, sei lá, 3 dias ou mais.
Isto é perfeitamente normal, esta baixa de preço da Vorten, porque obviamente os forecasts já foram feitos de vendas e tudo mais. E portanto, a Apple, o ano passado também, em outubro, não nos podemos esquecer que lançou também, fez uma série de eventos, não foi só um, porque... Em 15 de outubro de 2024 fizeram só um press release do anúncio do iPad Mini 7, nem foi um evento, nem uma apresentação, portanto, foi só anunciado através do Apple Newsroom, e depois começando em outubro, 28 de outubro, até quarta-feira, 30 de outubro, todos os dias, estiveram a anunciar um equipamento diferente, anunciaram o iMac, o Mac Mini e o Mac Pro, e portanto eu acho que faz todo o sentido estarmos à espera de muito boas coisas agora em outubro. E o Apple Vision Pro não acredito que seja para já.
O Mark Gurman fala hoje até sobre isso, acabei de ler. Ele diz que vai sair uma versão 2 do Apple Vision Pro. Sim. Com uma nova alça, e a Apple tentou, porque houve muitas queixas sobre isso, que cansava muito, ou seja, cansa muito o pescoço. E portanto, esta nova alça é para não cansar tanto. Vão melhorar com o novo chip, mas o Mark Gurman diz aqui algo mais interessante, que a tal versão... Ele agora chama a versão Vision Air, que era a tal versão do Apple Vision Pro, mas um preço mais baixo, que o Mark Gurman até apelidou de Air, até agora o Air está na moda. Ele diz que ficou em stand-by. Isto porque, segundo Gurman, a Apple está a direcionar todos os recursos para óculos inteligentes, ao estilo da Meta com o Ray-Ban. Ele diz que é uma decisão certa porque a Apple é uma empresa que fabrica produtos em massa e não para uma franja muito restrita, o que está a acontecer com os Apple Vision Pro, porque claro, de facto é um produto bom, já se percebeu isso, muito bom, eu o experimentei mais que uma vez e é excepcional, mas 4 mil euros é muito dinheiro e fez com que... Não, houve muita gente que não agarrasse no produto, e depois também não surgissem demasiadas aplicações, demasiados produtos, que futebol, desporto, que te desse aquele impulso para poderes comprar, e portanto foi um produto que não é para massas, e de facto ele tem razão nisso, e provavelmente a Apple quer uns... E já se tinha ouvido falar que o Tim Cook tinha dito que de facto queria uns óculos para poderes usar na rua, que fossem uns óculos mais inteligentes, e portanto a Apple está a apostar tudo para esse lado. Não quer dizer que morram os Apple Vision Pro. Ou seja, eles lançam agora uma segunda versão e provavelmente a tecnologia está lá, está muito avançada, e portanto... poderá, num, depois de testarem os outros no mercado, poderá haver aí então uma versão mais barata e a Apple investir mais pelos Apple Vision Pro. Para além disto tudo, o famoso youtuber russo Will Sakakoma, acho que é assim que se diz o seu nome, que tem mais de 10 milhões de assinantes e que já tinha aparecido aqui em público a mostrar um MacBook Pro M4 muito antes de ser apresentado na caixa, a fazer o unboxing, voltou outra vez a surgir agora com os iPads com o M5. O que é muito estranho, mas são produtos fabricados no Vietnã e provavelmente, ou seja, não são produtos da China, que se calhar têm um controle muito maior e através de pagamento de muito dinheiro, até porque a Apple não tem nenhum recurso ou não tem nenhuma ligação neste momento com a Rússia, porque a Rússia está a viver numa verdadeira bolha.
Claro.
E para isto aparecer aqui, portanto, houve aqui intermédio e alguém que roubou produto no Vietnã. A Apple deve estar em pulgas com isto para tentar perceber, porque já não é a primeira vez, é uma segunda. Não se conseguiu perceber se ele tinha duas câmaras, como o Gurman anunciou faz tempo que teria duas câmaras. Mas pronto, este russo apareceu aqui com este unboxing. E portanto deverá estar para muito breve o lançamento deste novo produto. E de resto vamos deixar aqui um link no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com com o vídeo do YouTube deste senhor russo. Isto pode ser colocado a voz em inglês e portanto dá para perceber melhor quem não entende o russo,
claro,
99% da população portuguesa, e portanto dá para entender, ou nem que seja para verem os bonecos e perceberem aquilo que ele está a apresentar. Soube-se também agora, através de analistas, que o iPhone 17 Pro, que nos Estados Unidos custa 1199 e aqui custa, eu acho que mais de 200€, 1300 e tal. Portanto, estamos, sim, a falar do mais pequeno. Mas os analistas conseguiram perceber que os seus componentes físicos custam à Apple cerca de $408. Portanto, tem aqui uma margem brutal de lucro para a Apple. E portanto,
30%.
Portanto, não tenham pena deles, porque eles ganham muito dinheiro com os iPhones.
Sim, um terço do preço, um terço do preço de venda antes de impostos ser o custo de produção, realmente estamos aqui a falar de uma margem bastante interessante. Olha, deixa-me só dizer-te que já não é a primeira vez que existe este tipo de comparações. Muitas das vezes, praticamente todos os anos que a Apple lança uma gama nova, existe este tipo de estudo de mercado, e já se sabe que a Apple obviamente tem que ganhar, mas também percebe-se que os custos de investigação e desenvolvimento, principalmente para a Apple, que agora faz os seus próprios processadores, são enormes, cada vez maiores, e até realmente isto estar standardizado e termos aqui uma digamos, uma plataforma segura que a Apple tenha em termos de desenvolvimento, e que tenha mais ou menos um budget já bastante bem definido, os preços, sinceramente, deverão ser nesta ordem, até mesmo porque a Apple tem muito para pagar num só equipamento. E, portanto, é perfeitamente normal haver esta disparidade e esta, digamos, regra de um terço custo de produção face ao valor de venda, não é única na Apple, não é única no mercado, aliás, não é única na Apple, existem outras marcas e até mesmo noutros negócios, noutros mercados, noutros tipos de diferentes negócios, tipo a restauração, etc., usam muito esta regra de ouro, porque para garantir, obviamente, que tem valor suficiente, neste caso, para pagar, para despender com toda a logística e tudo mais, e, obviamente, ter, neste caso, a sua parte de lucro para pagar todos os intervenientes e realmente ter aqui uma consolidação financeira e um posicionamento estratégico sólido e, obviamente, para uma companhia que é considerada a mais valiosa do mundo. Isto é um fator, obviamente, bastante importante.
Não saia daí, porque já a seguir vamos falar do iPhone 17R.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Hoje na Hora da Maçã temos aqui um momento especial. Temos a participação de um dos nossos ouvintes e queremos ter a participação de mais gente. Escrevam-nos, já sabem, temos o nosso e-mail horadamaca@icloud.com e temos o Mário Carolino. Isto porquê? Porque o Mário, trocámos uma série de e-mails e o Mário é detentor, neste momento, eu diria que do telefone mais bonito da Apple, do iPhone Air. E eu queria saber com o Mário, primeiro, o que é que te levou a escolheres por este telefone? A minha primeira sensação foi de facto de... Foi de facto fantástica, fez-me lembrar o iPhone X, mas com uma qualidade grande e com um ecrã fantástico. Mas eu gostava de ouvir um bocadinho o que é que te levou a comprar este telefone, sabendo que provavelmente pode ter aqui algumas limitações.
Olha, Nuno, boa noite. Não querendo fugir aqui muito ao tema, mas para as pessoas perceberem melhor, eu tinha um 16 Pro Max. Fiz uma pré-reserva do 17 Pro Max e no dia que estava disponível e que eu fui buscar, comecei a pensar, e pá, porque o Air sempre teve, desde que saíram os rumores, o Air sempre teve aqui atrás, ficou aqui qualquer coisa e nunca lhe tinha pegado, e no dia que fui à loja para ir buscar o 17, peguei no Air e foi exatamente como tu, ou seja, lembro-me também um pouco o 10, que eu tive o 10 também. É uma engenharia completamente nova, é algo que é fantástico ao toque, é fantástico a manusear, tendo o ecrã.
E o ecrã, não é?
Sim,
chamou-me a atenção.
O ecrã é pro, digamos que o ecrã tem todas as características de pro, daí que não se perde grande coisa, aliás, não se perde absolutamente nada aqui na qualidade de imagem, no brilho, não se perde nada em relação a um Max, que era o que eu estava habituado. Eu sempre, desde que saíram os Maxes, sempre tive Maxes. E aqui não estou a perder absolutamente nada nesse campo.
Eu também tive isso, notei ali uma paixão à primeira vista, e depois eu acho que o ecrã, pelo facto de ter 120 Hz, dá uma sensação muito agradável de mexer. Agora diz-me lá tu, que já levas aqui alguns dias com ele, como é que tem sido essa experiência?
Olha, eu quando lhe peguei, quando comecei a utilizar, a sensação que eu tive logo foi quando, na altura dos Nokia, tive um Nokia 3310 e depois quando saiu o 5210, que era aquele pequenino, troquei. Isto porquê? Porque estava habituado aos telefones mais grossos. Este telefone na mão, além de ser mais fino, tem o ecrã ligeiramente mais pequeno que o Pro Max, que me permite utilizar todas as funcionalidades do telefone apenas com uma mão. E com o Max é difícil, em algumas situações temos que segurar com as duas mãos porque é difícil chegar a alguns pontos do ecrã. E este, por ser tão leve e por ser tão fácil de segurar só com uma mão, consegue-se fazer grande parte, se não todas as tarefas, apenas com um dedo, o que me remete para os telefones mais antigos, para o início dos smartphones e do próprio iPhone, que era um telefone que se conseguia só com uma mão fazer tudo o que é necessário. O Max, é o Max, o Pro, não o Max, tem as características todas, não compromete.
Tu dirias, para quem não precisa de facto ter uma câmara com 8, um zoom de 8, de fazer tudo Pro, eu tenho a sensação,
porque conheço muita gente que tem os prós, e depois as pessoas não tiram de facto o rendimento total. Eu sou da área da televisão e sei do que estou a dizer, porque de facto aquilo é, neste momento, a Apple com este telefone tem aqui uma verdadeira, quem comprar tem aqui uma verdadeira câmara de profissional na mão. Mas eu acho que para o comum dos utilizadores, a maior parte das pessoas não tira o rendimento. Mas a minha pergunta também tem a ver, e é aqui uma grande questão, que é como é que se tem portado a bateria?
Olha, em relação à bateria, eu tenho feito durante a semana, eu esta semana estou em casa, tenho feito algumas caminhadas, ele grava-me aqui as caminhadas no mapa que eu ando aqui a testar. Digamos que esta hora estou com 24% de bateria e desde as 8 da manhã que ele está fora do carregador.
E deixa-me só dizer que são 9h24.
Com a utilização mais intensa após a hora de almoço, por volta das 13, a partir daí. Durante a manhã, digamos que esteve fora do carregador, mas esteve só para receber chamadas, caso só houvesse, receber notificações. E deixa-me dizer também que eu tenho quase todas as minhas aplicações têm a localização. Portanto, a localização ativa, ou seja, ele anda sempre aqui a trabalhar nesse campo também, e o que gasta bateria, como nós sabemos, não é? E para um telefone destes, se calhar, notar-se-ia mais. Agora, eu tenho aqui uma dúvida, que é, eu tenho dois números de telefone, tenho um de trabalho, que neste momento pus num iPhone antigo que tinha um físico e ainda não tenho um eSIM, mas quando tiver um eSIM fica-me aqui essa dúvida, como é que a bateria se vai portar, o facto de ele andar aqui a pesquisar duas redes ao mesmo tempo.
Eu por acaso tenho exatamente isso, porque me fartei de andar com dois telefones. Por acaso agora estou a testar um Pixel e separei, mas eu já falei com a Apple e dizem-me que de facto com os dois SIMs gasta mais bateria. A ver, vamos como é que é o desempenho do Air. Mas dirias para quem que está a ouvir que é um telefone para uma pessoa se apaixonar à primeira vista?
Sim, sem dúvida. Eu diria mesmo que se eu fosse comprar um telefone e não tivesse preferências de marcas nem sistemas operativos, se eu entrasse numa loja para ir comprar um telefone e pegassem vários, este era o telefone que eu trazia. Não tendo experiência com nenhum deles, nem Androids, nem iOS, o que fosse, se eu pegassem vários, este era definitivamente o que eu trazia. E pronto, lá está, não sabia as características das câmaras, sem saber tudo isso. E digamos que para o comum dos utilizadores não é uma coisa importante, como tu disseste há pouco, e até mesmo para mim gosto de fazer assim umas fotos de vez em quando. Não causa transtorno, porque no trabalho não necessito tirar fotos esporadicamente, mas sem zooms, sem nada disso. Portanto, este satisfaz perfeitamente.
E esse telefone tem uma característica que é, tu podes meter em 48 megapixels, ou seja, vais gastar mais espaço, mas o que ele faz é, e depois faz zoom dos 48 megapixels, porque o 48 megapixels é uma fotografia enorme, e ele consegue fazer zoom, consegue ter fotografias com, se faz um zoom, dá-te um peso menor, mas tens essa possibilidade de teres ali zoom com apenas uma câmara. Eu dir-te-ia, pela minha experiência, não sei qual é a tua, muito poucas vezes eu tiro com, o meu telefone só faz dois zooms, eu tenho o 16 normal, e não tenho tido grande necessidade de fazeres 8 zoom. Agora, é uma característica, se estiver lá, se calhar um dia precisas, não é?
Claro, exato. Eu inclusive, tirei, só para testar, tirei aqui umas fotos, aqui umas aves com o zoom digital a 10 vezes. E a fotografia não compromete absolutamente nada. Não podes é depois estar a aumentar a fotografia quando a vais visualizar. Ou seja, não podes fazer zoom depois da fotografia estar tirada, porque notas a pixelagem. Mas se olhar só para a foto que foi tirada, não compromete absolutamente nada. Já que estamos a falar nas câmaras, deixa-me só dizer-te aqui uma coisa, não sei se me ias perguntar alguma coisa sobre isso, mas estou apaixonado pela câmara frontal. Eu com os outros telefones quase não usava a câmara frontal, porque para conseguir tirar fotos com mínima qualidade, utilizava sempre as traseiras. Eu só usava a frontal para videochamadas e afins. Neste momento eu quase que prefiro a frontal, porque tem aquela hipótese de recuar e a hipótese de rodar até sem rodares o telefone para colocar mais pessoas, por exemplo, na foto, coisa que a traseira não tem, não é? Como sabemos. Estou apaixonado pela câmara frontal. Quase só uso a câmara frontal neste momento.
E o ecrã, de facto, eu gostei muito da experiência que tive, mas tu nota, dá para notar, de facto, os 120 MHz, que dá um, não sei, dá uma sensação de diferente, não é? Eu pelo menos senti isso.
Quando pegas, sim, quando estás habituado a um que, se bem que o meu 16 Pro Max já tinha 120 Hz, ou seja, para ver vídeos e tudo mais, já não conseguias notar grandes diferenças, mas quando pegas neste telefone à primeira, quando o ligas, começas a utilizar, notas bem a diferença. Notas bem a diferença, porque se tiveres então um ao pé do outro, consegues perceber definição. Não é muito fácil de explicar assim a olho nu, mas consegues perceber que é completamente diferente. E depois, aliado à engenharia toda do telefone, ao corpo do telefone, é uma coisa brutal, não é? Este ecrã é fantástico.
Mário, muito obrigado por vires aqui à Hora da Maçã, partilhares connosco. É a primeira vez que temos aqui um ouvinte nosso, mas fica aqui o incentivo e a demonstração que é fácil chegar aqui e também poder participar neste podcast.
Obrigado eu pela oportunidade, Nuno, e um abraço aos dois, e continuem o excelente trabalho que é o podcast da Hora da Maçã.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Depois deste belo depoimento do Mário Carlino, vamos aqui a mais duas informações. Um acidente de drones da Amazon. Dois drones de entrega de produtos da Amazon colidiram com um guindaste estacionado perto de Phoenix, nos Estados Unidos, e portanto estão aqui a provocar investigações da Administração Federal e Aviação e do Conselho Nacional de Segurança de Transporte. Portanto, é algo que está a ser usado, ainda não com uma experiência total. De resto, na China também já há muita entrega, até de comida, e os drones estão a ser muito usados, mas de facto acontece de vez em quando um acidente, e portanto há aqui que investigar para perceber se de facto os drones são ou não uma boa solução para este tipo de entregas, seja de produtos da Amazon, seja de comida, seja de daquilo que for, de uma encomenda que façamos na internet, e que possa haver uma entrega mais rápida. Mas Ricardo, o nosso amigo Johnny Hive apareceu agora surpreendentemente no mercado outra vez, depois de tanto se falar sobre a tal parceria com o OpenAI, de um produto que nós não sabemos o que é que será, não é?
É verdade. Johnny Ive realmente aparece agora novamente aqui na ribalta. E quando toda a gente esperava por um equipamento eletrónico, algo tecnológico proveniente da sua ligação a Sam Altman, o CEO da OpenAI, eis que Johnny Ive mais uma vez prende tudo e todos com uma lanterna. E eu digo uma lanterna porque efetivamente acho que neste momento acho que era das últimas coisas que se podia esperar, uma vez depois da tão falada ligação de Ivy e Altman, e com esta antecipação de uma nova família, uma nova família de produtos tecnológicos. E Johnny Ive surpreende tudo e todos a Onisa, a japonesa Balmuda, uma empresa de design, que cria uma lanterna de velejar, que como chamam mesmo, e chamam mesmo Sailing Light. Portanto, é uma, no fundo é uma lanterna de uso muito caracteristicamente naval, mas pode ser utilizado obviamente noutros contextos. E esta lanterna é construída a partir de um corpo de aço inoxidável, que é neste caso portanto completamente moldado com precisão, acabamento polido, um protetor de lente dourado, um único mostrador, e portanto tem um botão, vá, que vai controlar o brilho e a temperatura da cor, mudando de luz fria para luz quente, e que no seu interior a lanterna usa dois LEDs alimentados por uma bateria recarregável. Esta lanterna, de si próprio, eu que não sou grande apreciador do género, mas tenho que admitir que em termos de design é atrativo, de facto, e Jony Ive justifica este lançamento dizendo que quando era jovem adorava velejar e passar o tempo na água, e que esta lanterna foi criada e construída para construções marítimas, embora os materiais, a forma e a arquitetura do produto sejam novos, há uma familiaridade tranquilizadora com as lanternas náuticas e lâmpadas Fresnel do passado. Ou seja, Jony Ive foi aqui buscar alguma inspiração na sua infância e adolescência, vai trazer aqui de volta o seu amor aos barcos, e realmente em parceria com a japonesa Balmuda criou esta lanterna. É uma lanterna muito especial, que está limitada a apenas 1000 unidades e custa uns incríveis $4,800, e só está disponível em locais, em lojas selecionadas da Balmuda no Japão e uma loja no Brooklyn, em Brooklyn, em Nova York. E, portanto, mais uma vez Jony Ive a provar que quem realmente tem este dom de ser muito bom naquilo que faz, faz qualquer coisa, e a prova disto não é nada tecnológico como estamos à espera, mas sim uma lanterna que, por sua vez, também é muito bonita, mas nada daquilo que eventualmente o mundo estaria à espera após realmente a anunciada ligação com Sam Altman. Mas vamos continuar atentos, porque se Jony Ive já trabalhou recentemente até com a Ferrari e com a Airbnb, e agora com a Balmuda, não deve tardar muito também a sair qualquer coisa de tecnologia, porque o próprio Jony Ive também diz que a tecnologia também pulsa dentro dele, e portanto teremos certamente aqui em breve novidades sobre design de Jony Ive aliado a um produto tecnológico.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã, e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, dizer que uma dica nova do iOS 26. Ou seja, aquilo que eu vou dizer não é totalmente novo, mas o iOS 26 traz aqui uma solução nova para quem gosta de usar páginas de internet que não têm aplicação e gosta de colocar no ecrã principal. Eu não sei se tu fazes muito isso, eu faço.
Em algumas coisas, sim. Em alguns sites faço.
Agora tem aqui uma nova opção para que a página abra como uma aplicação web. Ou seja, vamos aos três pontinhos que estão na parte de baixo do lado direito. Carregamos em partilhar, puxamos o ecrã para cima para que apareçam mais opções. Vai aparecer a opção adicionar ao ecrã principal, portanto isto aqui é tudo normal, até o iOS 18 tinha tudo isso. E aí é que vai aparecer uma novidade, que é a opção, ela vem ligada por defeito. Se quiserem desligar, podem desligar, mas vem ligada por defeito, que é para abrir como uma aplicação web, e vai ver a diferença entre abrir como uma aplicação web ou abrir como um site normal. E portanto há aqui bastantes diferenças, e é uma boa dica do iOS 26. E tu, Ricardo, o que é que nos dás de dicas?
Olha, de iOS 26 trago aqui duas dicas que estão no menu que vou referir, estão logo uma abaixo da outra. E a primeira é passar áudio para o HomePod, simplesmente aproximando o telefone como se fosse um AirDrop. Sim, é possível, agora com o iOS 26 e também atualizando o firmware do HomePod para o mais recente, é possível simplesmente aproximar o telefone e automaticamente passar, portanto não é necessário estar a selecionar a fonte no qual quer ouvir a música que está a reproduzir, mas sim basta aproximar, neste caso, o telefone do HomePod. Quando quiser eventualmente tirar a música, aí sim é manualmente, e realmente basta ir ao menu de Bluetooth ou ao menu de AirPlay que está a tocar e realmente selecionar uma outra fonte, como por exemplo o iPhone ou AirPods e por aí adiante. E como é que se faz isto? Vamos a definições, geral, AirPlay e continuidade, muito importante, e vai encontrar a opção transferir para o HomePod. E portanto, uma vez esta funcionalidade ativa, e atenção que isto é importante, o software do HomePod atualizado, é possível, neste caso, aproximar apenas o telefone e realmente transferir. À primeira vez que fazemos isto, vai-nos perguntar se queremos transferir o conteúdo para tocar no HomePod e, a partir daí, já será, neste caso, já não faz essa pergunta no futuro. E, portanto, aqui uma forma muito engraçada e fácil de realmente transferir o áudio para umas colunas HomePod que eventualmente tenha. A outra dica que trago está no mesmo menu que referi, portanto, definições, geral, AirPlay, continuidade, e está mesmo abaixo desta opção de transferir para o HomePod, que é, neste caso, fazer a música continuar nos AirPods. E isto é útil porque, portanto, nós temos o nosso iPhone, está a reproduzir música através dos AirPods, e muitas das vezes, quando chegamos ao carro ou chegamos a outro sítio onde temos algum equipamento emparelhado com o HomePod, às vezes deixamos de ouvir nos AirPods, com o iPhone, às vezes deixamos de ouvir nos AirPods e passa depois para outro equipamento. E isso às vezes é aborrecido e às vezes, por exemplo, é uma chamada, não queremos estar a passar para uma coluna, queremos continuar nos AirPods. E então, o que fazer neste sentido? Basta ir ao mesmo menu que falei, portanto, definições, geral, AirPlay e continuidade, e ligar a opção continuar nos AirPods. E, portanto, com esta opção ligada, eventualmente, se quiser então deixar de ouvir nos AirPods e passar para outra fonte, terá que trocar manualmente o dispositivo. Mas isto fica, obviamente, consoante a utilização de cada um, mas para quem utiliza muito os AirPods isto é muito prático porque evita realmente perdermos a ligação nos AirPods e de repente estarmos com uma conversa que até pode ser confidencial ou privada ou até mesmo de trabalho em colunas que estejam já sincronizadas ou CarPlay sincronizado já com o iPhone. E portanto aqui ficam as dicas.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou começar aqui com uma reclamação. Uma das mais antigas apps que estão no meu telefone e que uso praticamente diária.
Eu também.
Desde 2008, quando saiu a App Store, é a aplicação do Sapo, que se chamava Banca Sapo e agora acho que só se chama Sapo. Eles fizeram um upgrade e deixou de funcionar bem. Nem sempre estão as capas atualizadas. Constantemente a app fica congelada e, portanto, deixo aqui uma nota de desagrado para uma aplicação que é tão útil e faz parte da nossa vida e da vida de quem tem um iPhone, como eu desde o início, da App Store. Depois, dizer que finalmente o Premiere já saiu para iPad e iPhone. Tínhamos falado que a Adobe tinha descontinuado o Rush, que era uma versão da edição de vídeo para iPhone e iPad, uma versão tipo Premiere, mas muito curta. E agora esta versão do Premiere tem duas versões, uma gratuita e uma paga. A gratuita tem alguns recursos que podem ser suficientes, inclui a maioria dos recursos básicos e avançados sem custo, sem marcas d'água, usa inteligência artificial, permite a criação de conteúdo em IA generativa, vídeos, imagens e efeitos sonoros. Tem também, em termos de funcionalidade, é uma alternativa mais poderosa e flexível ao Rush, como tinha falado, mas na versão paga da Adobe, que são 79,99 por ano ou 8,99 por mês. Portanto, se pagar anualmente, poupa cerca de 2€ por mês, o que são mais ou menos 24€ por ano. Isto estamos a números de redondos. E tem o acesso completo às funcionalidades do Premiere e outras aplicações da Adobe que estão disponíveis também mediante a assinatura. Tem o Creative Cloud, que é uma nuvem onde pode ter acesso ou colocar lá diversos produtos, portanto, para os assinantes do Premiere Pro para desktop. A versão iPhone e iPad permite também a importação de projetos e mídia de um lado para o outro. Tem créditos generativos, ou seja, planos pagos, como o Creative Cloud Pro, como disse, que inclui também alguns créditos de IA para aprimorar a edição e criar conteúdos ainda mais avançados. Portanto, eu acho que a versão gratuita dá para muita coisa. Se tiverem necessidade de algo mais e que se tornarem em prós da edição, acho que podem depois passar para uma versão, uma versão paga, não é? E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, Nuno, eu esta semana trago uma app que temporariamente está fora da App Store, mas que é um caso muito interessante para falar aqui por várias razões, e já vão perceber porquê. O nome desta aplicação é Neon, e esta aplicação Neon, no fundo, e uma vez instalada, serve para gravar as nossas conversas com alguém, com outro interlocutor, e cada conversa que neste caso fazemos na app e para gravar, a Neon paga 15 cêntimos de dólar por minuto em cada conversa. E se for entre dois utilizadores que tenham a app, portanto, uma chamada entre dois telefones que tenham a Neon, aí já passa para 30 cêntimos por minuto. Esta aplicação promete pagar até 30 dólares por dia para gravar as suas chamadas. Ou seja, se nós tivermos apenas a Neon no nosso telefone ou fazemos uma chamada para alguém, só irá gravar a nossa parte.
E atenção, que é preciso avisar a outra pessoa que a conversa está a ser gravada.
Exatamente.
Porque e é isso, não é, e
é isso que nos vai trazer aqui a uma controvérsia muito grande. Porquê? Porque se, por exemplo, se for uma chamada entre duas pessoas a utilizar a aplicação, ambas serão gravadas. Se referirmos alguém para usar esta aplicação, prometem pagar 30 dólares por cada instalação bem-sucedida e início de plano de pagamentos, portanto, de recompensa, por assim dizer, ao utilizador. E quando começar a utilizar e a ser pago, nós recebemos estes 30 dólares de referência. E isto, basicamente, o que diz a empresa, aqui o mote é muito simples. Se as operadoras e vários sites que nós subscrevemos vendem os nossos dados a empresas aproveitando-se dos cookies aceitos e não lidos e muitas das vezes sem nosso conhecimento, por que não ganhar com isso? E realmente esta premissa chamou a atenção de muita gente, e realmente todos nós sabemos que, infelizmente, as operadoras e muitos sites e aplicações sobre os quais nós temos os nossos dados vendem os nossos dados para publicidade, e depois volta e meia temos outras operadoras de telecomunicações a ligarem-nos para o telefone, incessantemente, venda de seguros, cartões de crédito, contratos de eletricidade, por aí fora. Já todos nós estamos habituados a isso, é verdade, e esta aplicação surgiu e, de facto, de uma forma disruptiva, diz abertamente que as conversas gravadas serão utilizadas para treinar a inteligência artificial generativa, para treinar diálogos mais naturais e etc. Mas obviamente que aqui levantaram-se muitas questões, e é por isso que também a app foi retirada da App Store, até mesmo está neste momento a ser alvo de uma auditoria de cibersegurança. Porquê? Porque, vamos lá ver, nós estamos a concordar que a app grave a nossa chamada, a nossa voz. Voz essa também que pode ser utilizada, como já sabemos, para fins nefastos e até mesmo muito problemáticos, até, simplesmente a clonagem da nossa voz. Estamos a falar de uma empresa que diz, apesar de garantir a anonimidade dos utilizadores e a confidencialidade, porque são retirados dados pessoais na transmissão dos dados, nós não sabemos até que ponto é que isso é verdade. E ninguém sabe até que ponto é que isso é verdade. Porque isso é a empresa que parte, neste caso, desta premissa e desta promessa que diz: estejam à vontade, não, ninguém terá os seus dados pessoais, nome, número de telefone, moradas, etc. Serão absolutamente filtrados e não serão partilhados, mas ninguém sabe se isto é verdade ou não. App Store e não só, existem outras empresas de cibersegurança, entidades estatais estão muito preocupadas com esta situação. Porquê? Porque esta aplicação surgiu, em poucos dias estava no topo da App Store em termos de aplicações de conversação, e como tal, como está aqui simplesmente a pagar para utilizar a voz e as chamadas que as pessoas fazem no telefone, há muita gente obviamente que vê aqui um dinheirinho extra que pode ser a pagar no máximo 30 euros por dia, pode-se aproximar muito próximo dos $1,000, não é? 30 dólares por dia, pode-se aproximar muito perto dos $1,000. Isto,
e sim, podes aldrabar as suas conversas, não é?
Exatamente.
Em vez de estás a trabalhar 8 horas, não, estás ao telefone 8 horas
eles
com
têm, eles têm aqui alguns requisitos. Não podemos, por exemplo, fazer uma chamada para um número qualquer e não falar. Essa chamada não será paga. Não podemos, neste caso, fazer uma chamada para outra pessoa atender e depois não dizer mais nada. Portanto, o objetivo aqui é captar voz.
Não, estou a dizer, é 8 horas em conversa, falas da vida deste, da vida do
exatamente.
Outro, das notícias do dia.
Exatamente. Exatamente.
É uma boa profissão.
Não, sem dúvida alguma. E obviamente que isto ganhou muita popularidade porque muita gente vê aqui, neste caso, uma possibilidade de ter aqui um rendimento extra. De forma muito...
Ou seja, com conversas fictícias.
Exatamente.
Quer dizer,
exatamente.
Tinhas um número só para isso e fazias conversa com outro.
Sim, as conversas até podem ser fictícias, porque eles não têm forma de o saber. Agora, neste caso, e podes ter aqui, podes ter simplesmente combinar com alguém e falar do tempo e etc, etc. Por
mas tu tens razão na clonagem da voz, que isso é um problema.
Exatamente.
Isso é um problema
grave. E nós até vamos deixar no nosso blog, em horadamaca.wordpress.com, o FAQ desta aplicação, que eu acho delicioso. No facto, tem várias perguntas, como é que eu ganho dinheiro, quanto posso ganhar, e a resposta deles, 30, 30, 30, 30, por acaso até tem aqui dólares, 30 cêntimos por minuto quando falamos para outros utilizadores Neon, 30 dólares por dia, no máximo, apenas fazendo chamadas, 30 euros por referência ilimitado, portanto, podemos convidar as pessoas juntarem-se a esta aplicação, e por cada pessoa que o registro seja seja completo, ganhamos 30 dólares. Ora, isto é uma mina de ouro, tu pensas, não é? Isto é uma mina de ouro, mas isto de facto tem uma controvérsia muito grande. O CEO da empresa já veio dizer que não é scam nenhum, que podem estar tranquilos, porque até mesmo segundo o FAQ, não há problema nenhum, porque há uma pergunta que os meus dados são seguros e são gravados de forma anónima. Sim.
Isso é tudo conversa,
exatamente,
não é?
Também
tivemos aquela situação, não sei se recordam, até teve em Portugal, havia filas e filas por causa da retina do olho.
Sim.
Já não me recordo exatamente como é que era a empresa,
World,
mas era
Coin, uma coisa assim da gente.
Tiravam-te captavam-te
a retina,
dados das retinas e davam-te dinheiro. E havia filas e filas, e de facto nem sei como é que ficou essa situação.
Pois, e portanto, isto é mais uma situação do género, ou seja, neste caso não é a retina, mas sim a nossa voz, que depois à posteriori pode ser clonada para vários scams internacionais. Portanto, há aqui esta chamada de atenção. E eu realmente trouxe aqui isto, portanto isto não é uma aplicação que eu venha aqui surgir, mas realmente trouxe aqui este caso porque é importante por várias questões. Primeiro, para chamar a atenção a toda a gente, ninguém dá nada de bordo, e realmente ter pessoas a venderem a sua voz e eventualmente em meio de alguma conversa deixarem passar dados pessoais, mesmo com garantia que os dados pessoais são retirados, e neste caso o sigilo e a identidade são completamente preservados da pessoa. Tenham cuidado, não acreditem nesta situação, não acreditem em dinheiro fácil, porque isso é uma coisa que não existe. E realmente aqui trazer este assunto aqui à conversa, até mesmo porque nos próximos dias teremos certamente desenvolvimentos sobre esta aplicação e sobre os vários processos que estão a ser movidos com isto. É estranho a Apple ter autorizado, neste caso, que a aplicação figure na App Store, mas uma coisa é certa, esta situação, esta aplicação, a menos que dê certas e determinadas garantias, não verá, bom, dificilmente verá a luz do dia. Poderá vê-la em lojas paralelas e etc, mas tenham atenção, o nome desta aplicação é Neon, exatamente como se escreve, como se lê, e portanto muita atenção para estas promessas de ganhar dinheiro de forma fácil.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de O Que Ver, vou aqui deixar um filme que está no cinema. Acho que é a primeira vez que vou deixar essa nota, mas chama-se Batalha Atrás de Batalha, com Leonardo DiCaprio, realizado por Thomas Anderson. E quando o seu antigo inimigo ressurge após 16 anos, um grupo de ex-revolucionários reúne-se para resgatar a filha de um dos seus. Portanto, este é o ponto do filme. Mas eu trouxe este filme porquê? Porque este é um dos mais ambiciosos filmes do diretor Thomas Anderson, e levou, imaginem, 20 anos a ser concretizado, e há já quem aponte para este filme ser o filme do ano e, portanto, possa estar nos Oscars. Este filme explorou temas como a imigração, a corrupção sistemática, dentro de um trailer de ação frenética. Foi filmado em alta resolução, projetado em IMAX, onde o espectador vê pormenores que nas cenas com uma maior clareza e nitidez. Portanto, fica aqui esta nota. Depois vou aqui deixar uma série que está na Amazon Prime, que se chama O Arquiteto. A série retrata a vida do arquiteto Tomé Serpa, que nos anos 90, em Portugal, filmou sem consentimento atos sexuais com secretárias, amantes, no seu escritório. Obviamente que esta série se inspirou naquilo que aconteceu com o arquiteto Tomás Taveira e nas suas famosas cassetes, que ainda hoje as imagens circulam pela internet, mesmo já tendo passado 3 décadas. Assim que começas a ver a série, aparece um aviso que diz: esta série é uma obra de ficção, os eventos e personagens retratados são fictícios, ainda que possam ter sido parcialmente inspirados em factos reais. Qualquer semelhança com pessoas, acontecimentos reais, é meramente coincidência e não deve ser interpretada como uma representação da realidade. Ou seja, isto é uma forma de se defenderem.
Disclaimer normal, claro.
Mas a história é uma história que encantou o país nos anos 90 e que já passaram 3 décadas e que ainda continua a ser falada. Está no Prime Video e chama-se O Arquiteto. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver?
Eu trago aqui 2 sugestões, e muito rapidamente a primeira, 2 sugestões da Apple TV. A primeira é O Autocarro Perdido. O Autocarro Perdido é um filme que conta a história heroica de um condutor de autocarro escolar e de uma professora que realmente foram fazer uma visita de estudo, a professora com a sua turma, foram fazer uma visita de estudo e de repente foram apanhados nos grandes incêndios da Califórnia em 2019, no Wildfire, que foi dantesco e foi de longe, e até hoje esperemos que não se repita, o incêndio florestal mais mortífero da história dos Estados Unidos. E portanto, isto é uma história de resiliência, de coragem, de força, e é uma história,
e é baseado numa história verídica.
E portanto, tudo muitos bons argumentos para ver. É protagonizado por Matthew McConaughey, e que faz, neste caso, do condutor do autocarro. E portanto, vejam aqui esta história verídica de coragem, resiliência e, acima de tudo, esperança, que é este filme, The Lost Bus, O Autocarro Perdido. A outra sugestão que vos trago é uma sugestão também na Apple TV Plus, de Cortar à Faca em Busca de Estrelas Michelin. Isto é um documentário absolutamente fabuloso. É um documentário que retrata aqui a luta incessante da busca da perfeição. Ou seja, este documentário vai estar disponível na próxima sexta-feira, portanto, dia 9, e estará disponível. E aqui vamos ver, foi produzido por Gordon Ramsay, e aqui vamos ver, neste caso, os limites que os cozinheiros e os restaurantes têm para conseguir este tão desejada e almejada estrela Michelin. São aqui também, contam com testemunhos reais de inspectores, portanto, de juízes Michelin, que têm que trocar de identidade, trocar de carro, trocar de endereço de eletrónico e tudo mais, para que não sejam reconhecidos. E realmente há aqui todo este mundo da alta culinária, que é bastante interessante. A Disney já nos trouxe também aqui o The Bear, que retrata um pouco este mundo, mas aqui vemos como ele realmente é, sem ficção, e o que realmente se pode esperar num restaurante em que almeja a perfeição. A não perder, de Cortar à Faca, disponível 9 de outubro.
iServices.
A hora da maçã, e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Recordar que 30 de outubro a Apple vai divulgar os seus resultados financeiros do quarto trimestre, portanto é uma data importante. Antes ou depois, já se sabe que vão sair muitos produtos novos da Apple. Nós estamos aqui todas as semanas para lhe contarmos o que acontece no mundo Apple e também na sua concorrência. Já sabem, se quiserem, devem escrever-nos para horadamaca@icloud.com, e estamos à espera primeiro de alguém queira partilhar connosco como é que utiliza a tecnologia no seu trabalho, e não tenham medo, tal como fez o Mário Carolino, de entrar em contacto connosco e falarmos sobre o iPhone Air, e que foi um momento muito interessante. E estamos no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com.
Não se esqueçam também de visitar o nosso, a página do nosso sponsor principal em www.iServices.pt. Veja tudo o que a iServices pode fazer por si e aquilo que a iServices tem. Todas as semanas existem novidades, portanto, boas razões para visitar virtual ou presencialmente uma das muitas lojas iServices espalhadas por Portugal e não só. E acima, Bélgica, França e Espanha também. E, portanto, tudo boas razões para continuar na nossa companhia e também da iServices. Para a semana, já sabem, estaremos cá novamente com mais notícias, com mais dicas, mais aplicações, mais sugestões de streaming para todos. E, desde já, o nosso muito obrigado por estarem desse lado. E até para a semana.
Até para a semana, e atenção, porque vamos falar de inteligência artificial.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Ah, e não só.